DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto, vou estar consigo durante a próxima meia hora. Começamos o programa com as notícias. Continuam os confrontos entre os rebeldes cristãos e muçulmanos na República Centro-Africana, apesar da presença de 1.600 tropas francesas no país para apoiar a missão de paz das Nações Unidas. Esta sexta-feira, um dia depois de um ataque que causou a morte de 27 muçulmanos numa aldeia dos arredores da capital, Bangui, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, apelou à paz e lançou um alerta às milícias. O mundo está a observar e aqueles que cometem atrocidades e crimes contra a humanidade serão responsabilizados. Segundo a ONU, a violência na República Centro-Africana fez mais de 600 mortos na semana passada, a maioria cerca de 450 na capital. Ainda de acordo com o Alto Comissariado da ONU para os Refugiados, o conflito já deu origem a mais de 159 mil deslocados. O corpo de Nelson Mandela é transportado hoje para Cuno, a terra natal do herói sul-africano, onde tem lugar o seu funeral este domingo. Esta sexta-feira foi o último dia de câmara ardente do corpo de Madiba em Pretória, onde dezenas de milhares de pessoas esperaram em longas filas de vários quilómetros para se despedirem do símbolo da luta contra o apartheid. A polícia sul-africana teve mesmo de conter um grupo que tentou ultrapassar a barreira instalada na sede do governo. O executivo já confirmou que os sul-africanos não vão poder assistir ao funeral de Nelson Mandela em Cuno por se tratar de uma cerimónia familiar. A tripulação do voo da TAP de terça-feira entre Bissau e Lisboa foi coagida por um membro superior das autoridades de transição guineenses em total desrespeito pelo direito internacional, de acordo com Catherine Ashton, a alta representante da União Europeia. Para Ashton, o voo em que a tripulação foi obrigada a descolar com 74 passageiros sírios portadores de passaportes falsos e que levou a TAP a suspender os voos entre Portugal e a Guiné-Bissau levanta sérias dúvidas sobre a realidade do Estado de Direito no país e a vontade das próprias autoridades guineenses em respeitá-lo. Entretanto, uma comissão de inquérito criada pelo governo de transição da Guiné-Bissau tem até quarta-feira para esclarecer o incidente que, recorde-se, já levou o ministro dos Negócios Estrangeiros do governo de transição guineense, Delfim da Silva, a apresentar a demissão ao presidente da República. Dois jovens morreram e outras 10 pessoas ficaram feridas em confrontos entre polícias e apoiantes do presidente egípcio deposto, Mohamed Morsi, em vários locais do Egito. Uma das mortes verificou-se na cidade de Suez, no nordeste do país, onde um jovem de 23 anos foi morto a tiro e 3 polícias ficaram feridos. A segunda morte de um jovem de 19 anos, também a tiro, ocorreu em Fayum, no sul da capital, onde também houve 2 polícias feridos por disparos. As forças de segurança detiveram ainda 54 pessoas no seguimento de distúrbios registados em várias províncias do país. Na Ucrânia não deram frutos as conversações entre o governo e a oposição. Este fim de semana são esperadas novamente manifestações em massa na capital do país, Kiev. Esta sexta-feira, o presidente da Ucrânia, Viktor Yanukovych, apelou ao fim do conflito e propôs uma moratória sobre o uso da força pelos efetivos da polícia antidistúrbios e pelos opositores durante as manifestações antigovernamentais no centro da capital ucraniana. Yanukovych e os grupos da oposição reuniram-se ontem pela primeira vez, tendo o chefe de Estado apresentado a moratória como proposta até que o Parlamento aborde a questão dos riscos inerentes para o país em relação à assinatura dos acordos de associação com a União Europeia. Na Alemanha, é conhecido este sábado o resultado do referendo interno do SPD a uma grande coligação no país. Cerca de 470 mil militantes do Partido Social Democrata Alemão foram chamados a dizer sim ou não à participação no novo governo da chanceler Angela Merkel. Entretanto, uma grande parte da lista de ministros do muito provável futuro governo foi divulgada esta noite por vários órgãos de comunicação social. De acordo com a imprensa nacional, o ministro das Finanças, Wolfgang Schäuble, mantém o cargo no governo formado pelos conservadores e pelos sociais-democratas. Já o presidente do SPD, Sigmar Gabriel, deverá obter um grande ministério reunindo a economia e a energia. Pelo futebol alemão, o Hertha de Berlim venceu esta sexta-feira frente ao Werder Bremen por 3-2. Para já, a vitória coloca o Hertha de Berlim no sexto lugar da Bundesliga. Este sábado, o líder da competição, o Bayern de Munique, defronta o Hamburgo. No domingo, é a vez do Bayern Leverkusen enfrentar o Eintracht Frankfurt. Fica por aqui este noticiário. Já sabe, pode enviar-nos a sua opinião sobre estas e outras notícias para o e-mail afriportug@dw.de. Tome também nota do nosso Facebook e número de telemóvel, outros canais através dos quais pode falar connosco.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Fique agora com o Contraste numa edição dedicada a Nelson Mandela.
DW Contraste.
Desde o dia 5 de dezembro, a África do Sul está de luto. Nelson Mandela, o Madiba, como também é conhecido entre os sul-africanos, morreu aos 95 anos de idade. Durante mais de uma semana, as vigílias e os tributos de muitos sul-africanos e de líderes políticos de todo o mundo marcaram a África do Sul. Nelson Mandela é considerado o pai de uma nação que pertence a todos. E são muitos os que querem ainda resplandecer sobre o seu brilho. Tal como o seu partido, o Congresso Nacional Africano, ANC, que desde a retirada política de Mandela em 1999 tem medo de perder a sua primazia na política sul-africana. Mandela foi já durante a sua vida uma figura simbólica, uma lenda. Superou-os a todos, tanto o Prémio Nobel da Paz Albert Luthuli como Desmond Tutu, o companheiro Walter Sisulu e Oliver Tambo. Alguns juram ter sentido uma energia mágica quando apertaram a mão a Nelson Mandela. O próprio Mandela reagiu ao culto de personalidade com alguma ironia, sobretudo quando o seu declínio físico começou a ser evidente.
You must remember that I'm more than 100 years old.
Não se esqueçam que já tenho mais de 100 anos de idade.
Mandela, um cavalheiro nobre e também um sedutor. Quem mais conseguiria fazer corar jovens repórteres? Para Mandela, esse sempre foi um exercício fácil.
Just come closer, please. I prefer young ladies to come closer.
Aproxime-se um pouco mais, por favor, disse Mandela numa conferência de imprensa a uma jovem jornalista de televisão que tinha acabado de lhe fazer uma pergunta ousada. Prefiro que se aproximem mulheres jovens, disse, sorrindo abertamente. E a jovem jornalista corou de embaraço. Mandela e as mulheres. Os que o conhecem melhor sorriem quando se fala nisso. Na agenda de Mandela sempre houve espaço para modelos, cantoras pop e estrelas de Hollywood. Teve várias namoradas e escapou a um casamento arranjado na década de 1940. Na década de 50, o primeiro casamento voluntário com Evelyn Mazenetoko fracassou porque ela não ficou feliz com o tempo que Mandela investiu na sua luta política. Em 1948, o Partido Nacional, NP, dos sul-africanos brancos de origem holandesa e alemã, os chamados Boers, sobe ao poder e institui a segregação das raças. O apartheid torna-se doutrina de Estado. Em 1952, com o seu amigo Oliver Tambo, abre o primeiro escritório de advogados negros na África do Sul e apenas 4 anos mais tarde é acusado em tribunal por traição ao Estado. Nessa época, em 1956, sai em liberdade. Ao seu lado está já a bela assistente social, Nomzamo Winifred Madikizela. Winnie também é uma lutadora da resistência e não faz perguntas. As suas duas filhas, Zenani e Zinzi, nascem nessa altura.
Tornum conto esses, tornum conto esses, South Africa. Join
Ukoto
Esizwe. Join Ukoto Esizwe. Shaya la Maputo.
Em 1961, Mandela constrói a ala militar do ANC, a Umkhonto weSizwe, em português, a Lança da Nação. Mergulha então na clandestinidade e tem de se esconder, entre outros lugares, na Quinta Lilisleaf, nos arredores de Joanesburgo. Nelson, o inimigo público, transforma-se em David, o jardineiro. Em 1962, é preso e inicialmente condenado a 5 anos de prisão. Tem 44 anos e só será libertado quando tiver 71 anos. No famoso julgamento de Rivónia, alguns anos mais tarde, é acusado de 150 atos de sabotagem. Mandela assume o papel de advogado e defende-se a si mesmo.
I have fought against white domination.
Lutei contra a supremacia branca e lutei contra a supremacia negra. Persegui sempre o ideal de uma sociedade democrática e livre, na qual todos pudessem viver em harmonia e tivessem as mesmas oportunidades. Este foi sempre o ideal pelo qual eu quis viver e é um ideal pelo qual estou disposto a morrer.
O seu discurso corre o mundo, transforma-se em legado de uma geração. No entanto, o tribunal permanece irredutível. No dia 11 de junho de 1964, o juiz Quartos de Wet anuncia a sentença, prisão perpétua.
Em coerência com o meu dever, a sentença para todos os acusados será prisão perpétua.
Mandela passa 18 anos na ilha prisão de Robben Island, em frente à costa da cidade do Cabo, onde os holandeses tinham já mantido escravos obstinados. Apesar de publicamente se ter deixado de ver fotografias suas, Mandela torna-se o prisioneiro mais famoso do mundo.
Free Mandela, Free Mandela, Free Mandela.
Propositadamente, o ANC usa Winnie Mandela e, posteriormente, as suas duas filhas, Zenani e Zindzi, para uma campanha internacional de relações públicas. Em 1982, Mandela é transferido de Robben Island para a prisão de Polsmoor, num subúrbio da cidade do Cabo. E, em 1988, para a prisão de Victor Verster, perto da cidade vinícola de Paarl. Nesta última prisão, teve direito a um certo luxo, com casa própria, com piscina e cozinha. Mas só em 1990, quando Mandela tinha 71 anos, Frederick Wilhelm de Klerk, o último presidente branco da África do Sul, cede à pressão global.
I wish to put it plainly.
Gostaria de frisar que o governo tomou a decisão irrevogável de libertar Nelson Mandela incondicionalmente. Estou empenhado em resolver este assunto sem mais demora.
I'm serious about bringing this matter to finality without delay.
Alguns dias depois, um estranho alto e magro sai da prisão de mãos dadas com Winnie. Durante 27 anos, o público não viu Mandela. Nesse mesmo dia, repete o legado do julgamento de Rivónia.
I have fought against white domination.
Lutei contra a supremacia branca e lutei contra a supremacia negra. Persegui sempre o ideal de uma sociedade democrática e livre, na qual todos pudessem viver em harmonia e tivessem as mesmas oportunidades.
In which all persons live together in harmony.
Mandela coloca o seu destino nas mãos do povo e anseia sobretudo por uma casa. A sua filha Zindzi Mandela lembra-se bem dessa altura.
You know, my mother does this pasta dish where she carries the mince.
A minha mãe fazia um prato de carne com macarrão com várias camadas de massa e carne picada. E o meu pai via muito da personalidade dela neste prato, que é bastante picante. As várias camadas eram como a personalidade dela, temperamental. E uma pequena porção dava para satisfazer bastante. Ele costumava ameaçá-la. Se quando eu voltar a casa esta comida não estiver em cima da mesa, divorcio-me.
Após grande hesitação, Mandela acaba por divorciar-se em 1996. O passado de Winnie Mandela, as suas atividades criminosas e, possivelmente, os seus casos amorosos, parecem ter destroçado o seu coração. Pede publicamente que compreendam a sua dor na conferência de imprensa mais curta da sua vida.
I hope you'll appreciate the pain I have gone through and I now end this interview.
Espero que compreendam o sofrimento que têm vivido e esta entrevista termina por aqui.
Esta não é a sua única derrota privada. Os seus dois filhos morreram, um deles com apenas 22 anos de idade, num acidente de carro. O mais velho, Mag Kato, um advogado solitário, mas bem-sucedido, já tinha morrido em 2005 de sida. Outra filha morreu ainda durante a infância. A segunda filha do seu primeiro casamento, Maki, queixou-se uma vez da falta de atenção por parte do pai e disse que Mandela era um pai para todos, mas não para ela. Em 1998, quando cumpre 80 anos, volta a casar, desta vez com a viúva do presidente moçambicano Samora Machel. Encontra então uma felicidade tardia, como disse Graça Machel numa entrevista à Al Jazeera.
He was very lonely. Because after the 27 years in jail,
ele sentia-se muito só, porque depois de 27 anos de prisão, ele já não desejava unicamente o brilho político, mas um lar, uma vida familiar. E foi isso que lhe dei.
And if I can say in a very modest way, that's what I gave him back.
Acolher o Mundial de Futebol de 2010 na sua nação Arco-Íris foi o seu último triunfo.
Well, I feel like a young man of 50.
Sinto-me como um jovem de 50 anos.
Brincou Mandela após a decisão em Zurique. E a sua missão histórica foi cumprida. Em 2010, a África celebra a realização do primeiro Campeonato Mundial de Futebol no continente africano. As imagens de Mandela com o seu chapéu de pele no estádio Soccer City continuarão na memória do mundo.
Leia mais sobre temas africanos na nossa página otimizada para telemóveis. www.dw.de/móvel. Móvel sem acento no O.
E agora é a altura para ouvir mais um episódio da radionovela Learning by Ear, Aprender de Ouvido.
DW. Learning by Ear. Aprender de Ouvido.
Olá, bem-vindos ao Learning by Ear, Aprender de Ouvido e ao sétimo episódio da radionovela As Indesejáveis Visitas Noturnas, A Luta de uma Família contra a Malária. De regresso à casa, depois do hospital, o relacionamento da família com a vizinha de longa data, Dona Quitéria, azeda. Irá o estado de saúde de Luana melhorar? É o que vamos descobrir neste episódio de hoje, intitulado É Tempo de Curar. A história começa à noite, com Marcolino a ouvir rádio.
Agora, as notícias locais. O surto de malária em Ribo e arredores está a levar os hospitais locais ao limite, uma vez que estes não têm capacidade para acolher mais pessoas. O surto está a espalhar-se devido à duração da época das chuvas e ao uso incorreto das redes mosquiteiras tratadas com inseticidas que, em algumas zonas, estão a ser usadas para pescar.
Ao ouvir isto, Marcolino sente-se culpado, percebendo que cometeu um grave erro quando levou a rede mosquiteira da mulher e do filho para apanhar peixes e que, com isso, levou os outros pescadores a fazerem o mesmo. Infelizmente, há vestígios do parasita da malária no sangue da sua mulher, Adelina, e do pequeno Bruno. O doutor Ambrósio disse que a infecção não é grave e prescreveu medicamentos para ambos. Como pode Marcolino agora inverter o que fez? Irão os pescadores ouvir? Mas, entretanto, o programa Viver com Saúde começa.
No estúdio está o Dr. Ambrósio para debater conosco a epidemia da malária na nossa região. Como é que se pode reduzir a população dos mosquitos, doutor?
Para começar, devem ser usados sprays dentro de casa para matar os mosquitos. Depois é preciso tapar ou drenar as águas estagnadas. E, além disso, cortar os arbustos e a relva, especialmente à volta das casas e nos terrenos anexos. Dormir sempre com redes mosquiteiras ou, pelo menos, queimar rolos de mosquitos à noite para manter à distância os mosquitos que transportam os parasitas.
Este deve ser o médico que está a tratar a Luana.
Isso parece bastante fácil. Mas talvez os nossos ouvintes estejam a pensar. De que é que eles estão a falar? Não tenho dinheiro suficiente para sprays ou redes. Então, o que é que eu faço?
Bom, Normalmente, essas redes são dadas gratuitamente em hospitais públicos ao abrigo do programa do Ministério da Saúde para o controle da malária. E os sprays também são oferecidos. Quando tratadas com um inseticida, as redes funcionam efetivamente de 3 a 5 anos. A vaporização residual dentro de casa é eficaz quando 80% do local é pulverizado de 3 em 3 ou de 6 em 6 meses. Agora, o DDT não é aconselhado, sobretudo dentro de casa. Isso por causa do perigo de efeitos secundários. É preferível até usar inseticidas feitos com ervas. Mas devem se manter sempre as crianças afastadas dos inseticidas.
E agora os nossos ouvintes podem telefonar para fazer perguntas.
Quem me dera ter um telefone. Mas pergunto-lhe amanhã pessoalmente quando eu for visitar a minha filha no hospital.
E quando Marcolino se vai deitar, com mosquitos a zumbir à sua volta, surge-lhe outra ideia. Na manhã seguinte, Xibanga, o curandeiro, é surpreendido por uma visita que conhece bem.
Cumprimento, poderoso Xibanga, grande curandeiro da nossa geração.
Tocosa. Ogo Siavuma.
Siavum.
O que faz aqui? Está em dificuldades?
Não, nada disso. Só vim perguntar por que as pessoas que mandei vir cá no outro dia não foram tratadas. Estava errada por confiar em si. Agora elas nunca mais vão querer falar comigo.
Ouça com atenção. Nós seguimos os caminhos dos nossos antepassados para descobrir curas para as doenças. Mas também sabemos e aceitamos que os médicos modernos também são dotados de conhecimentos destes. Aquela família, minha filha, precisava é de um médico e não de um curandeiro. Eu só podia expulsar os espíritos, mas a cura só podia vir do hospital.
Hã? Então, está a dizer que também está certo procurar curas que não são tradicionais? Eu pensava que o senhor...
Os doentes só precisam de uma coisa. A cura. Não importa se vem de ervas amargas ou de comprimidos doces. O que nós queremos é que os pacientes recuperem totalmente da doença. Sim, podemos não concordar numa série de coisas, mas todos achamos que a vida é sagrada e deve ser salva a qualquer custo. Eu próprio muitas vezes digo aos doentes com malária para irem ao hospital, depois de os ter tratado com as minhas ervas para baixar a febre.
Faz mesmo isso? Não. Não acredito.
Embora os curandeiros transmitam conhecimentos úteis sobre, por exemplo, como usar ervas no combate a algumas doenças, eles não substituem os médicos, nem se pode ignorar o papel destes, os médicos, na cura da malária. Porque, tal como todas as doenças, a malária não é causada por espíritos maus, como tantos curandeiros gostam de argumentar em defesa dos seus serviços. Pelo contrário, esta doença é fruto de algo bem palpável, que é a picada de um mosquito anófeles. Por enquanto, juntemo-nos a Marcolino, que está no hospital com a mulher e os filhos.
Gostava de ir para casa. Tenho saudades da escola e dos meus amigos. Os exames também já estão à porta.
É, mas primeiro tens de te recuperar, menina.
É.
Ouviste o que disse o doutor?
Fê.
Tens de acabar de tomar a medicação por completo, para que todos os parasitas da malária sejam eliminados. Caso contrário, passado algum tempo, a doença pode voltar.
E como está o Bruno? Fez-te estar acordado até da noite aqui no hospital?
Não. Dormiu como um anjo.
Malandro.
Reparaste que as janelas aqui têm cortinas e redes para manter os mosquitos afastados?
Sim.
Marcolino, tens de trazer a rede de volta.
Eu sei, mulher. Não te preocupes. Tenho tudo pronto.
Desculpa incomodar.
Luana, tens uma visita. Só quero verificar a tua temperatura. E depois também vem o doutor para te ver. Por favor, pode entrar. Muito bem. A temperatura está normal. Toma, Luana, os teus comprimidos e a água.
Como é difícil engolir comprimidos.
Mas é a única maneira de melhorares. Olá.
Olá.
Sou a professora da Luana. Vim ao hospital convidar o Dr. Ambrose para ir à nossa escola, falar da malária e aproveitei para ver a Luana.
Oh, obrigada por ter vindo.
Obrigado.
Foi muito amável da sua parte.
Peço desculpas por não poder ficar muito tempo, mas não me posso atrasar para o trabalho.
Tá certo. Tá certo.
Luana, estás com muito melhor aspecto. Melhoras e até breve.
Obrigada.
Bom dia a todos.
Bom dia, seu doutor.
Bom dia, doutor.
Ah, doutor Ambrósio, eu já estava de saída. Não se esqueça do nosso encontro na escola.
Oh, não me vou esquecer. Adeus. Luana, parece que estás pronta para ir para casa. Então, é tudo. A não ser que tenham alguma questão.
Por acaso tenho. Sr. Doutor.
E assim termina este episódio da série do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, as indesejáveis visitas noturnas, a luta de uma família contra a malária. Até à próxima.
DW Espaço do Ouvinte.
Vamos então às mensagens enviadas pelos nossos ouvintes e começamos pela página do Facebook da DW África, onde Wilson Assumane escreve: a situação da República Centro-Africana é preocupante, eu vejo culpados de todos os lados, vai-se precisar do Tribunal Penal Internacional e depois vão dizer que o mesmo tribunal só acusa africanos. Calton da Costa deixa um comentário a propósito do funeral de Nelson Mandela, que tem lugar amanhã em Cuno, a terra natal do líder da luta contra o apartheid. Paz à sua alma, Nelson Mandela, é o que diz este ouvinte. Bernardo Diogo deixa uma citação do poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade: nossos mortos estão sepultados em nós, mas preferimos visitá-los no cemitério. Que a sua alma descanse em paz, Madiba para sempre nos nossos corações. Inácio Martins escreve: alma de Nelson Mandela, descansa em paz, um homem que nunca será esquecido nos nossos corações. Felisberto Filomeno diz: Madiba, orgulho africano. E Edson Mingo escreve: herói de todos nós. Jeremias Goba da Beira deixa o seguinte comentário também sobre este assunto: vem o meu grande abraço para toda a família de Madiba e para o povo africano, a sua alma descanse em paz. Angelino Longuembia escreve apenas: pai africano. Almeida R. Lacanza diz: descansa em paz, Madiba, o único ex-chefe do Estado africano que governou bem o seu país. Você é herói mesmo. Aproveito também para ler algumas mensagens que nos chegaram por SMS com comentários sobre a demissão do ministro dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau devido ao incidente que levou a TAP a suspender os voos entre Portugal e a Guiné-Bissau. E precisamente da Guiné-Bissau, Mamadou Mané escreve: fiquei satisfeito com o Sr. Delfim da Silva. É um exemplo para o resto dos membros do governo e não só. Um outro ouvinte da Guiné-Bissau, Bidin Tegaud, diz: lamentavelmente, é o país que temos. Imagino o que podia acontecer com o voo da TAP, que tinha a bordo 74 ditos refugiados. O ministro dos Negócios Estrangeiros não gostou, bateu com a porta por ser coerente, tentou erguer a nossa diplomacia e recebeu um duro golpe. E é com esta mensagem que encerramos este espaço do ouvinte por hoje e também esta emissão da manhã. Continua a acompanhar-nos, já sabe, nós voltamos mais logo com a emissão da noite. Até lá, tenham um bom dia, bom fim de semana.